Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Olá, tudo bem com você nesta terça-feira, 21 de maio de 2019? Seja bem-vindo ao Paraná em Rede de hoje. Estamos chegando com os destaques do dia. O Tribunal de Justiça libera a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em arenas esportivas do Paraná. Deputados questionam os termos do acordo fechado entre a Lava Jato e a Rodonorte. Sem solução para o corte de verbas, as universidades federais do Paraná param a partir de agosto, é o que garante o reitor da UFPR. E terça é dia de cuidarmos da saúde. Hoje o médico Luiz Nicolodi tem recomendações a respeito do estado de saúde para evitar gripes e resfriados. Ele esclarece situações que para muita gente é mito, como não secar o cabelo ou mesmo andar descalço. Já já, aqui no Paraná em Rede. Fique com a gente.
Previsão do tempo.
Há uma frente fria em deslocamento e deve atingir o Paraná, principalmente no oeste e no sudoeste, entre a tarde e a noite de hoje, potencial para chuvas rápidas nestas regiões. As temperaturas chegam a 28 graus em Paranavaí, 27 graus em Apucarana, Maringá e Umuarama. Em Cascavel, máxima de 26, 27 em Foz do Iguaçu. Em Laranjeiras do Sul, máxima de 26. Em Francisco Beltrão, 23, em Pato Branco, 24. 24 também é a máxima em Guarapuava e União da Vitória. Na capital, dia nublado, com máxima de 24 graus. Em Ponta Grossa, a máxima também será na casa dos 24. Deputados estaduais estão preocupados em saber como foi fechado o acordo de leniência entre o Ministério Público Federal e a CCR Rodonorte no âmbito da Operação Lava Jato. Eles cobram do MPF por que o Estado, o governo do Estado, não foi convidado para debater os termos.
Pelo termo assinado pelo Ministério Público Federal e a Rodonorte, a empresa vai pagar uma indenização no valor de 360 milhões de reais aos usuários, que serão abatidos com a redução de 30% das tarifas, e investir outros 350 milhões em obras, mas ficará desobrigada de fazer a duplicação da BR-376 entre Ponta Grossa e Apucarana, conforme previsto no atual contrato de concessão. O deputado Romanelli classifica o acordo de leniência como contrário ao interesse público e defende a necessidade de buscar a rescisão ou, pelo menos, a revisão dos termos.
As obras de duplicação das rodovias, da rodovia do café, entre 80 e 90 quilômetros da rodovia, não será duplicada. Ao mesmo tempo, da ligação de Piraí do Sul a Jaguariaíva, um grande trecho não será duplicado. Infelizmente, no momento que o Ministério Público Federal tinha a faca e o queijo na mão para obrigar a concessionária Rodonorte a fazer as duplicações, que é o que interessa para nós, as obras serem realizadas, eles, infelizmente, acabaram assinando um acordo de leniência, que na minha avaliação é contrário ao interesse público.
Ainda segundo o deputado, os cálculos apontam que os prejuízos causados pela Rodonorte ao longo dos últimos 20 anos superam R$ 2,8 bilhões, o que estaria bem abaixo do acordo entre a empresa e o MPF. Romanelli critica o termo fechado e o considera irregular por não ter a participação do Estado e da União.
O acordo de leniência feito sem que houvesse a participação do Estado, que é o poder concedente, da União, através do DENIT, que é dono das rodovias federais, exclusivamente feito pelo Ministério Público Federal, por mais que a jurisprudência até admita essa possibilidade, a mim me parece absolutamente irregular isso.
O acordo de leniência tem sido assunto entre os deputados nos últimos dias. No início do mês de abril, o deputado Requião Filho protocolou na Casa Civil um requerimento, onde questionava se o governo do Paraná participou da discussão do termo. A Procuradoria-Geral do Estado informou que o governo não teve participação no acordo, já que por determinação legal ele é considerado sigiloso. O chefe da Casa Civil, Guto Silva, explicou na resposta ao deputado que o Estado entrou com um processo separadamente, questionando alguns pontos do acordo. Requião Filho afirmou que não recebeu ainda a resposta da Casa Civil e quer que o governo do Estado seja mais atuante na cobrança dos prejuízos que a Rodonorte causou aos cofres públicos do Paraná.
O Ministério Público deixa bem claro, nós fizemos um acordo de leniência, onde as pedageiras nos entregam mais informações e mais pessoas a serem investigadas, mas isso não isenta o Estado do Paraná de sua responsabilidade e de sua capacidade de cobrar das pedageiras o prejuízo causado ao Estado e as obras que não foram feitas. Está agora na mão do governador Ratinho. Vai ou não vai tomar uma providência contra o pedágio?
O Ministério Público Federal informou que o acordo feito com a Rodonorte tem por objeto exclusivamente penas de improbidade administrativa de atribuição do órgão, o que lhe confere legitimidade para a elaboração do termo. De Curitiba, repórter David Lira.
Desembargadores do Tribunal de Justiça do Paraná suspenderam a liminar que proibia a venda e o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios do Paraná. Nesta segunda-feira, foram 18 votos favoráveis à revogação da liminar contra 4. A liminar foi acatada pelo TJ em março do ano passado, depois que o Ministério Público do Paraná entrou com uma ação de inconstitucionalidade a respeito da lei estadual que autorizava o uso e a venda de bebidas. Segundo o Ministério Público, a lei estadual desrespeita a lei federal, por isso é considerada inconstitucional. A União proibiu a venda e o consumo de bebidas nas arenas desportivas e nos estádios do país. De toda forma, aqui no Paraná, o órgão especial do Tribunal de Justiça voltou então a permitir a venda e o consumo de bebidas alcoólicas, mesmo na realização de grandes eventos. O Ministério Público do Paraná também tem uma preocupação frequente com os confrontos entre torcidas, principalmente após os jogos de futebol. Hoje, representantes do Paraná estão em Brasília participando do chamado Paraná Day. O evento é uma iniciativa do governo através da Agência Paraná de Desenvolvimento. E a intenção é promover um encontro com deputados federais e estaduais que possam mostrar a embaixadores, diplomatas, cônsules e outros representantes de países que tenham potencial para investir no Brasil. A expectativa é que o potencial do Paraná seja exibido e possa atrair investimentos de grandes empresas, nacionais ou estrangeiras, segundo o governador Ratinho Júnior.
É uma oportunidade que nós estamos tendo de apresentar o Paraná para esse setor importante da economia, onde são empresários que estão em busca de investir no Brasil, né, e nos estados. Então a ideia é poder demonstrar que o Paraná é estrategicamente a melhor região para ser investida devido às suas qualidades. Primeiro, da sua mão de obra. Nós temos um povo muito trabalhador, uma mão de obra qualificada. Segundo, que estrategicamente, geograficamente, nós estamos muito bem posicionados na América do Sul. Então isso colabora muito para que o investimento aconteça aqui no estado e automaticamente esse empresário tenha retorno, mas também deixa sua riqueza aqui, gerando emprego para o nosso estado.
Um aplicativo do Detran do Paraná, que é bastante utilizado para acesso aos serviços do órgão, agora foi rebatizado. Ele tem um novo nome, então, para você procurar entre os aplicativos que você pode ter no seu smartphone. O aplicativo do Detran agora se chama Detran Inteligente.
O aplicativo do Detran do Paraná, desenvolvido em parceria com a Celepar, mudou de nome e está de cara nova. Com o Detran Inteligente, o usuário acessa diversos serviços sem sair de casa e também agenda atendimento presencial nas unidades. Ele pode ser baixado nos aparelhos Android e em breve estará disponível nos aparelhos iOS. Outra facilidade é o armazenamento de informações de consultas anteriores, o que evita que a pessoa tenha que inserir de novo os dados dela quando faz o novo acesso. O cidadão também pode usar o aplicativo para confirmar a chegada na unidade quando tiver atendimento agendado. Basta procurar o cartaz do Detran Code, evitando filas e poupando tempo. Segundo a diretora de tecnologia e desenvolvimento do Detran, Jaqueline Almeida, o desenvolvimento de soluções com o uso da tecnologia facilita a vida do cidadão.
O app Detran Inteligente traz uma série de recursos na palma da mão do cidadão paranaense que, de forma ágil e descomplicada, obtém informações sobre os serviços do Estado voltados ao trânsito.
O presidente da Celepar, Alan Costa, destaca a parceria com o governo do Estado.
O aplicativo possibilita que as pessoas possam utilizar uma série de serviços que o Detran oferece, ligados à habilitação, ligados aos veículos, na ponta dos dedos, através do seu smartphone, através do seu telefone celular, de forma simples, de forma inteligente e de forma a cada vez mais construir o Estado moderno que gere benefícios para a população, que é uma das propostas centrais do plano de governo do governador Ratinho Júnior.
Com o Detran Inteligente, o cidadão pode consultar os pontos da carteira de habilitação, verificar o andamento da emissão da carteira de habilitação, emitir um extrato de débitos como IPVA, licenciamento, seguro DPVAT e infrações e também o extrato das multas pagas. O aplicativo também permite solicitar a emissão da segunda via do certificado de registro e licenciamento do veículo, emitir guias de pagamento de multas, IPVA e licenciamento, recuperar o número de processos do Detran e ainda agendar atendimento para as unidades onde este serviço está disponível. Repórter Priscila Paganotto.
O presidente da Copel, Daniel Slaviero, vai palestrar na ADVB, a Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. O tema é bastante interessante e vamos saber os detalhes com a Juliana Caran.
Eficiência energética e inovação são um dos assuntos mais quentes do momento. Por isso, a ADVB Paraná traz ao palco do Estrela ADVB o presidente da Copel, Daniel Pimentel Slaviero, com a palestra A Copel e as Transformações no Mercado de Energia, dia 29 de maio, às 8 da manhã, no Hard Rock Café. Informações e inscrições no e-mail secretaria@dvbpr.com.br.
A seguir, sem solução para o corte de verbas, as instituições federais do Paraná param a partir de agosto, garante o reitor da Universidade Federal.
O Paraná em Rede volta já.